Cascavel, edição desta segunda-feira. Estamos no mês de setembro, 2 de setembro de 2019. E agora vamos conversar com o doutor Rodrigo Marcon, advogado criminalista, mestre em direito, especialista em direito penal, para a gente entender um pouquinho essa situação envolvendo o projeto de abuso de autoridade. Muito tem se falado a respeito desse assunto Brasil afora nesses últimos dias. E o presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 5 para decidir se veta ou não, ou se veta alguns itens. Qual é a opinião do senhor em relação ao projeto abuso de autoridade? Pode realmente trazer algumas consequências às investigações que estão em curso ou comprometer a Lava Jato, doutor? Bom dia.
Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui para poder conversar sobre esse assunto que tem levantado tanta polêmica e esclarecer aí aos ouvintes da CBN o que se pensa sobre o assunto. Bom, não me parece, de início, não me parece que haverá as operações, não só a Lava Jato, mas todas as outras que estão acontecendo no Brasil, serão prejudicadas por esta nova lei. Esta nova lei, ela, na verdade, tramita no Congresso desde 2009. Foi ela veio como uma construção de todos os poderes da República, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, para tentar realmente equilibrar a balança. Por que equilibrar a balança? Porque nos últimos 30 anos está muito claro que houve um endurecimento muito grande das leis no Brasil. Quer dizer, prisão temporária, lei de crimes hediondo, endurecimento das leis penais, né? Endurecimento das regras do cumprimento de pena, prisão após julgamento de segunda instância, né? Estreitamento da possibilidade de recursos, inclusive do habeas corpus, acordo via colaboração premiada. Quer dizer, o Ministério Público tem poder de fazer acordo e de que os réus cumpram a pena a partir desse acordo sem lei. Então, veja, grandes poderes, principalmente para o Ministério Público e para o Judiciário, significam grandes responsabilidades.
O Marcelo, inclusive, encaminha aqui uma mensagem. Gostaria de saber, doutor Rodrigo, se essa lei não vai facilitar que pessoas possam ser soltas, pessoas que estão condenadas em segunda instância.
Não, nenhuma hipótese, porque a lei trata de quem promoveu o abuso de autoridade. Quer dizer, se ingressa na casa de uma pessoa sem autorização judicial ou sem flagrante, por exemplo, não há a mínima... A justiça vai ter que avaliar esse caso. Quem foi que entrou? Foi a polícia? Estava autorizado? Não estava. Quer dizer, isso não impede, não tem nada a ver com o crime em si, se é que ele foi cometido ou não. Não tem esse risco.
Então, aquele que tem autoridade, ele vai continuar tendo autoridade, mas claro, dentro daquilo que é normal.
Dentro dos limites da lei. Dentro dos limites da lei.
E o senhor observa realmente que tem havido abusos?
Há muitos abusos. Há muitos
isso
abusos.
É uma coisa clara. Por isso que vem o projeto para ajustar.
Exatamente. Exatamente. Por exemplo, está se utilizando muito nessas grandes operações se ver pessoas sendo presas, algemadas... com transmissão ao vivo para todo o país, né? Pessoas algemadas nos pés, nas mãos, cabelo raspado e aquele, como nós falamos, aquele uniforme laranja. Se a pessoa já está presa, já está sendo conduzida, já está respondendo o processo, por que que tem que ser televisionado? Por que que isso tem que ser mostrado para o Brasil inteiro? Qual é a finalidade disso? Ela tem uma finalidade específica para o direito?
Um ouvinte aqui coloca até uma observação, é a Clarice, ela diz o seguinte... Eu ouvia, inclusive, aí na CBN, o Ricardo Barros, que é o relator do projeto, dizer a respeito das algemas. Eu concordo com ele. Ela faz referência aqui à entrevista do Ricardo Barros, que deu à CBN, ao Milton Jung, na sexta-feira, que algumas situações não há necessidade da algema. É isso, doutor?
É isso.
Tem situações que a pessoa não oferece risco nenhum, não precisa ser algemada, ou ela não ofereceu risco
isto
ou ameaça.
Isto é da avaliação do momento. Quem vai fazer essa avaliação é o juiz da causa. A pessoa se mostra perigosa, tem antecedentes que se mostram perigosos, aí se faz necessário o uso de algemas. Se não se mostra perigosa, por exemplo, uma questão de pensão alimentícia. O sujeito está preso por não pagar a pensão alimentícia. Qual é a necessidade da algema?
Uhum. E isso tem acontecido muito?
Isso às vezes acontece. Tem que avaliar caso a caso. Esse é um exemplo clássico, né?
Esse projeto, pelo que o senhor analisou, tem alguns pontos... que o senhor vetaria, por exemplo, se fosse o presidente da República?
Não me parece. Tem uma discussão aqui no artigo 30, mas veja, todas as hipóteses de aplicação desta lei envolve três situações fundamentais. Primeiro, o juiz ou o promotor tem que ter a clara manifestação de que sabia, por exemplo, que o sujeito era inocente. Que o sujeito era inocente. A lei é muito clara nesse sentido. Outra questão, se houver dúvida na interpretação, muito se diz, se houver dúvida na interpretação, o sujeito comete abuso de autoridade? Não. Se houver dúvida na interpretação, não.
Roberto coloca aqui, ele diz o seguinte, então não existe armadilhas. Eu gostaria de saber do doutor, ouvi em comentários que existem armadilhas, que existem algumas manobras ou que podem abrir brechas para impedir que investigações grandes aconteçam. Então o senhor não vê nenhum problema nesse sentido?
Não vejo nenhum problema nesse sentido, nenhum problema. A lei vem limitar aquele que comete o abuso. Quem, volto a repetir, quem tem poder tem responsabilidade. É isso que a lei vem colocar. Nada mais, nada menos. Todos os países, inclusive os Estados Unidos, punem quem comete abuso de autoridade.
Muito bem, está aí a posição clara e objetiva do Dr. Rodrigo Marcon em relação ao projeto Abuso de Autoridade, que está sendo analisado ainda pelo presidente Bolsonaro. Ele tem até o dia 5 para vetar, até para entender, para o ouvinte entender, qual que é o encaminhamento, doutor Rodrigo Marcon. Agora, o presidente, ele veta, ele tem 5 dias para vetar. Se ele não vetar, o que acontece?
A lei passa a vigorar na sua integralidade.
Ou ele veta completo, ou veta alguns itens, ou não faz nada e vale igual.
Veta tudo, veta parcial, ou não veta nada.
Muito bem. Para encerrar uma pergunta aqui, foge um pouquinho do tema, mas acredito que o senhor pode responder também. Gostaria de saber do doutor, quem manda aqui é o Carlos. Sobre a lista tríplice, Procuradoria-Geral da República. Gostaria de saber a opinião do doutor, se ele entende que o presidente Bolsonaro tem que escolher, ou deveria escolher, ou seria mais correto escolher entre uma pessoa da lista tríplice, ou pode pegar uma outra pessoa?
Já tem alguns anos que a Procuradoria da República elege 3 dos seus para que o presidente da República escolha um deles.
E essa lista é respeitada?
Para governos anteriores, sim. Parece que o Temer não respeitou. Mas já há muitos anos antes, essa lista dos 3 escolhidos pelo Ministério Público era respeitada. Mas o presidente não está obrigado.
E o senhor, como homem do direito, o senhor acha que a Raquel Dodge poderia continuar? O senhor acha que teria que mudar?
Eu acho que a troca sempre é importante.
É bom.
É sempre importante. A troca é sempre importante.
Muito bem. Doutor, obrigado pela presença aqui.
De nada. Eu que agradeço o convite.
Obrigado pela gentileza de estar conosco. Doutor Rodrigo Marcon, mestre em Direito, especialista em Direito Penal, falando um pouco sobre esse assunto, abuso de autoridade, colocando também a sua opinião a respeito da lista tríplice no que diz respeito à Procuradoria-Geral da República. 11h15, intervalo e já voltamos.
Quando você aplica calcário e calpar,